A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Mais de 40 anos se passaram desde que o diplomata, diretor e roteirista Helder Martins de Moraes, com apoio de Francisco Martins de Moraes e da Embrafilme, conseguiu reunir uma grande equipe de atores e técnicos para a produção do primeiro longa-metragem colorido do Ceará. A superprodução Padre Cícero, o Apóstolo Rebelde, de 1976, também a primeira obra ficcional, mesmo que baseada em fatos documentais, sobre a vida do controverso e polêmico personagem. Raimundo Neto. Trecho do livro Padre Cícero, o filme. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Padre Cícero, o filme, é o título do mais novo livro do escritor e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto, nosso entrevistado de hoje. O livro Padre Cícero, o filme, é publicado pelas edições Demócrito Duma e inaugura a coleção Memória do Audiovisual Cearense, de fomento ao acervo e à preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. No enredo, os detalhes do primeiro longa-metragem colorido do Ceará, o filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, de 1976, com direção e roteiro de Helder Martins e produção de Francisco Martins de Moraes. É sobre essa dobradinha cinema e literatura e os bastidores dessa primeira obra audiovisual ficcional sobre a vida de Padre Cícero, o nosso programa de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Raimundo Neto, é um prazer reencontrá-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, Lilian. É um prazer também estar aqui novamente.
Neto, conta pra gente o que os leitores podem esperar dessa publicação Padre Cícero, o filme.
Eu gosto muito de falar que não é apenas a publicação e sim o livro, né? Padre Cícero, o filme é um projeto que ele envolve outras atividades, mas o que importa é que na realidade é um resgate do filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, que foi filmado aqui no Ceará em 1975 e foi lançado em 1976, e que se trata do primeiro longa-metragem colorido do Ceará e o primeiro filme audiovisual ficcional sobre a vida do Padre Cícero.
Neto, eu acho que todo mundo, quer dizer, bom, boa parte das pessoas tem essa mesma curiosidade, essa pergunta que eu vou fazer agora. Por que escrever um livro sobre cinema? Mais que isso, por que falar sobre o cinema cearense?
A gente tem até um questionamento aqui do cinema cearense, né? Se é o cinema cearense ou o cinema feito no Ceará, né? Porque, inclusive, a primeira parte do livro, a gente fez uma pesquisa sobre a história do cinema no Ceará, né? Ou seja, são as pessoas que fizeram cinema aqui, os cearenses que fizeram cinema aqui, mas também as pessoas que vieram de fora e vieram fazer filme aqui, né? Então a gente faz esse apanhado. Por isso que eu falo do cinema no Ceará e não necessariamente do cinema cearense. Mas eu fiz esse apanhado justamente para as pessoas entenderem qual era a diferença, qual foi o salto que foi dado depois desse período que foi lançado o filme do Padre Cícero, que a gente percebe, você lendo essa história do cinema, que é uma história cheia de tragédias, de perdas, né? Geralmente são filmagens que acabam em incêndio ou que caem no mar. Ah, é uma coisa quase lendária. Então, de repente, você tem a primeira experiência de um ciclo cinematográfico em 75 com o Padre Cícero.
Então, vamos só explicar aqui para o nosso ouvinte. O livro Padre Cícero, o filme, de autoria do Raimundo Neto, inaugura a coleção Memória do Audiovisual Cearense, de fomento ao acervo e preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. Bom, e daí a questão que o Neto estava explicando pra gente sobre por que falar sobre o cinema e que o livro traz aí logo no início um apanhado dos 50 anos do cinema no Ceará, até de 1924 até 1974, que é quando a dupla Helder Martins e Francisco Martins de Moraes se unem para a realização do filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, que aí sim é a grande história, a grande cereja do bolo desse livro, porque há muita dificuldade, né, das pessoas entenderem o que é esse esse projeto. As pessoas acham que você participou do filme, as pessoas acham que você que fez o filme. Há muita confusão, explica pra gente.
É, porque você diz assim, né? Raimundo Neto, autor do Padre Cícero, o filme, né? Mas Padre Cícero, o filme é um livro, né? Por isso que eu digo que é muito bom a gente sempre enfocar o projeto do Padre Cícero, o filme, que ele envolve não apenas o livro, mas um pôster, um documentário e o próprio filme que vem no estojo, né? Isso tudo com o objetivo de falar sobre esse projeto, né? E você tinha até perguntado assim, por que falar do cinema, né? Mas por que não falar do cinema também? Como o teatro, né? O nosso teatro aqui também, você não encontra facilmente nada sobre o nosso teatro. Você também não encontra nada sobre o cinema, como você não encontra nada sobre a literatura. Então, é uma defasagem muito grande. Então, quem quiser ser pesquisador aqui no Ceará, vai se dar muito bem, no sentido de que tem material sobrando para pesquisar. Agora, que infelizmente não existe muito incentivo. As pessoas, às vezes, procuram ver coisas de fora e não vê a situação aqui. E na questão do cinema, é até interessante que eu começo o livro falando sobre a entrevista com o Firmino Holanda, que é um dos maiores pesquisadores do cinema, e que ele fala justamente isso, sobre o desleixo, sobre a memória audiovisual cearense. E você falou da coleção, que ele inaugura a coleção, de fato ele inaugura, mas a ideia inicial não era essa. Quando a gente fez o projeto, era o projeto do Padre Cícero, o filme. Agora, que depois eu achei que ficou tão bacana, eu disse, por que não fazer de outros? Né? Porque eu comecei a entrar mais nesse universo do cinema e eu vi que tem diversos filmes que estão aí esquecidos, que ninguém fala deles. Então, por que a gente não começa a abrir? Então, eu acho que aí foi uma porta, o Padre Cícero, e a gente vai começar a fazer outros projetos também, com outros filmes também da cinematografia cearense.
É curioso, porque quando o Raimundo Neto estava à frente da coordenadoria da política do livro leitura da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o Neto foi responsável pela edição de vários livros que são muito importantes na literatura cearense e, claro, para a literatura brasileira. E aí o Neto costumava dizer algo que era muito curioso, de que os livros muitas das vezes tinham uma importância histórica, mas não tinha um trabalho ficcional ou um trabalho artístico tão relevante. No caso do Padre Cícero, o filme Os Milagres de Juazeiro, ele foge essa regra, porque ele tem uma importância histórica, é o primeiro longa-metragem colorido do Ceará, é o primeiro livro que trata ficcionalmente
a vida do Padre Cícero.
E ele também é uma produção que tem um trabalho artístico
estético muito interessante, né, que marca uma época. Inclusive, o Helder Martins, que é o diretor e roteirista, é engraçado porque é o primeiro longa dele e último, né? Ele só fez o Padre Cícero. Ele tinha experiência com documentários, né? Porque na época ele era diplomata, veio aqui para o Ceará por conta de uma questão pessoal, veio aqui para o Ceará. Era a época que estava se inaugurando a TV educativa e ele participou desse processo, se empolgou com o universo da televisão, né? E tal, por conseguinte do cinema também.
A TV educativa, a TV Ceará.
Que hoje é a TV Ceará. E aí ele se empolgou com isso e começou a querer fazer alguma outra produção. Como na época a Embra Filme, era a época da ditadura, a Embra Filme é interessada em fazer filmes com vultos nacionais, com personagens nacionais, que é próprio, né, do período, isso aí. Então ele diz assim, aí por que que não ele é de Mauriti, né, ele é cearense de Mauriti, ele por que não fazer então sobre o Padre Cícero? O Padre Cícero é um dos nomes mais representativos do Brasil. Isso ele pensando em 1974, quando ele idealizou fazer isso. E por incrível que pareça, agora nos anos 90, houve um concurso do SBT junto com a BBC, onde foram eleitos os 100 maiores brasileiros, né? E o nome do Padre Cícero estava no meio, né? Então, de fato, é inegável que o Padre Cícero é uma personalidade brasileira de interesse. E ele, por conta disso, decidiu apresentar para a Embra Filme, já que já tinha um recurso do Francisco Martins Moraes, que é primo dele também de Mauriti e devoto de Padre Cícero. Inclusive, conheceu o Padre Cícero quando o Francisco conheceu, ainda criança, conheceu o Padre Cícero, né, pessoalmente. Então, assim, ele se empolgou de participar desse processo, acreditando também que teria lucro, né, nessa proposta. E foi assim que eles começaram a regimentar a equipe. Tanto a equipe técnica que trabalhou com eles, como os atores, eram gente da mais alta qualidade. Então, você falando da importância estética, mas os atores que fizeram parte do filme, muitos nomes deles, eram pessoas que estavam no auge naquela época do cinema novo. Então você tem aí Rodolfo Arena, você tem o Jofre Soares, José Leogói, Dirce Milhátio, Manfredo Colasanti, a Ana Miranda, que hoje é a escritora, na época estava se aventurando como atriz e até querendo ser diretora também, ela tinha já dirigido alguma coisa, e ela participou com Beata Maria de Araújo, que é algo bem curioso, né? Ela ter sido escolhida para ser a Beata Maria de Araújo. E então eram nomes muito conhecidos na época, Cristina Xé, Manuel Cavalcante, enfim. Então, assim, o filme ele tem toda essa participação dessas pessoas, da equipe técnica, que é o José Medeiros, que era o maior fotógrafo do cinema na época, que fez parte. Aí o Antônio Luiz Mendes, o Walter Carvalho, foram assistentes de câmera. E outra coisa muito importante é que teve muita gente aqui no Ceará que iniciou-se no cinema e não parou mais depois que participou dessa equipe, né? Como o caso de Jefferson Albuquerque Júnior, o Valmir Paiva, pessoas que tiveram a primeira experiência no cinema, como o Ricardo Guilherme, que é o nosso teatrólogo, assim, o Haroldo Serra também, que teve a primeira experiência, o Valden Luiz, enfim, nomes que hoje são conhecidíssimos no nosso teatro e na TV cearense. Né?
Muito bacana. Agora, Neto, como é que esse filme chegou até você? Porque o filme é de 76, você tinha 9 anos de idade. Fala pra gente como é que esse filme chegou até você.
Pois é, ele chegou pra mim justamente pelo fato de eu nunca tê-lo assistido. Eu fui indicado para fazer um serviço, na época eu trabalhava com projetos gráficos, e me chamaram para fazer um livro de uma pessoa que era Dona Celina, que era esposa do Francisco Martins Moraes. Eu fui contratado pela filha Elvira para fazer um livro de memórias da mãe dela. E a gente conversando e tal, ela falou que o pai dela tinha produzido um filme do Padre Cícero, que teve essa participação toda, tal, tal, tal. E nós éramos amigos em comum da Ana Miranda, e ela falou que a Ana Miranda participou disso. Eu não sabia nem que a Ana Miranda tinha tido essa carreira pelo cinema. E aí eu fiquei interessado. Puxa, que legal, eu queria ver. Ela me mostrou o filme, eu assisti. Só que ela era filha do Francisco Martins Moraes, que era o produtor, e que obviamente esperava que o filme tivesse lucro, porque ele investiu muito, foi o filme mais caro do ano naquela época, no Brasil, né? E no final das contas não teve esse retorno do público, não teve retorno financeiro. E aí tinha uma certa mágoa da família, né, em relação ao filme, mas ela queria fazer o filme valer, né? Então naquela época já se começou a pensar como fazer isso. E agora na Fundação Demócrito Rocha, uns 2 anos atrás, foi que num período de apresentação de projetos, aí eu me lembrei desse filme e disse, mas a gente pode fazer uma coisa melhor, não apenas em relação ao filme em si, porque o filme está na Cinemateca do Rio de Janeiro, a gente podia pensar, ah, vamos fazer uma restauração para deixar o filme novo, né, e tal, mas eu pensei, a gente vai trabalhar nisso, é muito caro, vai contratar muita gente, é um universo meio desconhecido, e no final esse filme vai ficar engavetado, porque vai ficar na Cinemateca. Então, assim, eu achei que era muito mais importante era falar sobre esse filme. De repente, divulgar para as pessoas que existe esse filme. Registrar na nossa historiografia do cinema que existe esse filme e a importância dele. Então, foi feita toda essa busca, porque aí sim, eu acredito que agora, com esse trabalho nosso, as pessoas vão ter curiosidade e, quem sabe, futuramente possa ser feito um trabalho de recuperação.
Bom, eu já adiantei aqui que em 76 o Neto só tinha 9 anos de idade, portanto ele não tinha como ter assistido esse filme no cinema. Além disso, o filme ficou pouco tempo em cartaz e teve problemas aí com a distribuição. Conta pra gente um pouquinho sobre esses entraves da exibição do filme, Neto.
Ele, na realidade, ele foi muito bem recebido aqui no Ceará. Foi lançado simultaneamente em várias capitais do Brasil. Isso é uma coisa rara, né? Inclusive, eu tive acesso a umas entrevistas, principalmente do José Leogói, que por incrível que pareça, era dentro da equipe de atores, era sempre o mais complicado, e ele tem essa fama, né, essa história. O Zé Legó era era o grande vilão do cinema novo naquela época, mas ele, nas entrevistas que ele deu no Rio Grande do Sul, que ele era gaúcho, ele falava que era o maior filme brasileiro, que ele não tinha visto nenhum filme igual aquele e tal. Então era um filme muito elogiado, porém o público não apareceu, né? E aí a gente pode pensar vários motivos, né? Mas obviamente é de se esperar que tivesse muita gente participando, assistindo, mas o Padre Cícero é uma figura muito popular. A massa mesmo do Padre Cícero é como hoje você vai no Juazeiro, é a Fundação Memorial Padre Cícero, ele passa o filme lá e eles querem assistir esse filme, né? Então a diretora lá, ela falou, olha, embora já tenha um filme mais moderno, que é o do Volney, mas eles chegam lá e querem assistir aquele Padre Cícero, que é o Jofre Soares, né? Que muita gente diz que acha muito parecido o Jofre Soares, e realmente a interpretação dele do Padre Cícero é muito boa. Então assim, mas teve essa rejeição ou pouca participação no filme. Eu acho que também a própria produção, na época, preocupada com pagar dívidas, né, porque foi um filme muito caro, e ela não tinha muita experiência, Elvira, que é a filha do Francisco Martins, então acabou que ela ficou brigando pelo pagar dívidas e essa parte burocrática. O Helder, naquela época, já tinha tinha saído do Brasil, ele foi chamado para exercer a função dele de diplomata. A equipe do Rio de Janeiro foi toda pro Rio de Janeiro, voltou e foi fazer outras coisas, e no final acabou que eu acho que ela ficou sozinha e não teve como lutar pro filme. Então o filme acabou que entrou num abismo, que até hoje eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar alguma coisa, mesmo nos livros que falam sobre o cinema cearense, não dão muita ênfase ao filme do Padre Cícero. E quando eu comecei a pesquisar e ler todos os jornais que passaram pela minha mão, ou que eu tive acesso, né, porque o Helder, depois eu consegui encontrá-lo, não foi fácil encontrar o Helder Martins, e que ele me entregou jornais e fotos e uma série de outras coisas, é que eu comecei a tomar mais pé do que realmente aconteceu. E eu tive uma experiência muito legal do filme, que foi fazer o documentário. Para mim, fazer o documentário do Padre Cícero Filme, do projeto Padre Cícero Filme, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas, o Nirto Venâncio, o Haroldo Serra e várias outras pessoas que participaram daquela época, e pra mim foi muito interessante.
Eu quero já falar sobre o documentário, Neto, mas segura aí, não vai adiantar esse tema pra mim agora não, porque eu ainda quero falar sobre a exibição do filme, porque tem uma curiosidade engraçadíssima, que é sobre quando os filmes estavam em cartaz, existiam dois filmes sobre padres. Fala pra gente essa história, que é divertidíssima.
É porque na época, eu procurando saber, avaliar o que é que tinha no cinema naquela época, que concorria com o Padre Cícero, né? E aí eu via os filmes, na época era muito comum, o governo ele apoiava a produção de muitos filmes, e muitos deles eram aquelas chamadas pornochanchadas, ou comédia de costume do Rio de Janeiro, né? Então tinha coisas assim escandalosas, né? Que eu não vou nem falar aqui coisas... Mas tinha um filme que era na época, estava em cartaz, e que eu achei engraçado, que em um determinado momento num anúncio de jornal, você via lado a lado o Padre Cícero Os Milagres de Juazeiro, e do lado o padre que queria pecar, que era o Stepan Nessessinha, que era o ator, o protagonista desse filme, e era uma comédia, né? Então eu achava interessante que eu via o Padre Cícero, o padre que queria pecar. E outros tantos filmes, né? No Pará mesmo, eu até coloco no livro isso, é o nome de outros filmes que estavam concorrendo com o Padre Cícero, e eram filmes realmente assim, tipo, fulano desapareceu sua calcinha, né? Então eu dizia, meu Deus, né? E havia essa coisa de usar o cinema pra atrair.
Era uma concorrência desleal com o Padre Cícero.
Era uma concorrência desleal, era uma coisa assim nova, né? Então, eu me lembro que quando criança, algum desses filmes eu assisti. Algum desses filmes que concorreu com o Padre Cícero, que eram feitos também pela Embra Filme, que ficou famoso toda vez que tinha do 7 de setembro, era o filme Independência ou Morte, que era o Tarcísio Meira, que era o Dom Pedro. Então, e foi feito nessa época também, porque justamente tinha essa busca por vultos nacionais, contar a história do Brasil, outros que nunca ninguém nem soube, que era falando sobre Tiradentes, etc.
Bacana demais. Eu converso com o escritor e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto, sobre o lançamento do seu livro Padre Cícero, o filme, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência. Que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados. Merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica para a sua sexta noite é conferir o sarau da Livraria Lamarck em Fortaleza. Com a organização do poeta Francélio Figueiredo, o sarau reúne música ao vivo, performances e microfone aberto para quem desejar recitar textos de sua autoria ou dos seus escritores de predileção. A entrada é gratuita e acontece sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, na Livraria La Marca, no Benfica. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de disputado o lançamento durante o Festival Vida e Arte em Fortaleza e também em Juazeiro do Norte, com direito até a Romaria, eis que o livro Padre Cícero, o filme, de Raimundo Neto, chega ao Autores e Ideias. A obra publicada pelas edições Demócrito Duma traz uma breve história dos primeiros 50 anos do cinema no Ceará, de 1924 até 1974. Recorte que vai desde a primeira exibição cinematográfica no estado até o ano em que a dupla Helder Martins e Francisco Martins de Moraes inicia sua luta para filmar o primeiro longa-metragem colorido do Ceará e a primeira obra audiovisual ficcional sobre a vida de Padre Cícero. Acompanhe mais detalhes sobre essa dobradinha Cinema e Literatura com Raimundo Neto. Agora sim, a gente pode falar sobre o documentário. Vamos só explicar. O projeto editorial Padre Cícero, o filme, reúne o livro, o pôster e mais dois DVDs. Um com o filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro, que é essa obra que a gente está falando, de 76, que é o primeiro longa-metragem colorido do Ceará e também a primeira obra ficcional que trata da vida do Padre Cícero. E, além disso, tem um documentário sobre o filme Padre Cícero, Os Milagres de Juazeiro. Bom, é sobre isso, então, que você quer falar comigo.
Pois é, esse documentário foi muito interessante porque a gente conseguiu reunir algumas pessoas, menos do que eu gostaria, na realidade. Embora eu mesmo depois, porque fazer cinema é uma coisa muito complicada, né? E eu já tô tendo a oportunidade de trabalhar com devido aos projetos da Fundação Demócrito Rocha, com vários documentários, né? Eu fiz recentemente um longa-metragem que foi a História das HQs no Ceará, e que deu um trabalho danado para fazer, foi um longa de uma hora e meia. E esse do Padre Cícero tem 45 minutos. E com as pessoas que eu já reuni, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? Querendo ir mais para frente, falar um pouquinho mais, e acaba que não deu. Imagina se tivesse mais pessoas. Mas nós tivemos o Helder Martins, que ele veio aqui para Fortaleza para poder, que ele não mora mais aqui, né? Ele morava em São Paulo, veio para cá para participar dessa entrevista com a gente. A Elvira Moraes também, que obviamente ela acompanhou todo o processo como produtora executiva do filme. O Nirton Venâncio, que é cineasta e que tem uma história belíssima, porque ele entrou na como figurante e acabou que ficou lá escondido, como penetra, para poder ficar perto da equipe de fotografia do José Medeiros, porque ele adorava cinema e adorava fotografia. Então ele ficava carregando máquina, carregando cafezinho, fazendo qualquer coisa para poder estar perto deles e aprender. E depois disso ele entrou no cinema. O José Albuquerque Júnior, que também foi cenógrafo e participou como ator também. Aliás, quase todos eles participaram como atores, né? Em algum momento fizeram um bico lá, né? Quem estava na equipe acabou que entrando fazendo alguma coisa. Mas o Zé Albuquerque Júnior, que também saiu com a equipe e foi embora e entrou pro cinema. O Valmir Paiva, que entrou como produção e também participou, né, nesse documentário. O Rosenberg Cariri, que acompanhou de certa forma o processo, mas ele não estava inserido no filme, mas acompanhou, e como ele é um grande diretor e um grande estudioso também do cinema, então ele fez questão também de participar com a gente e foi muito bacana. Enfim, teve uma participação muito legal, o Valden Luiz, né, que foi a pessoa que ganhou o prêmio no filme. Ele ganhou o prêmio de melhor figurino na época.
Foi o único prêmio do filme.
Foi também o único prêmio do filme. E a coisa é tão engraçada que o Valden Luiz só soube desse prêmio porque, por acaso, um amigo dele estava vindo de São Paulo e nesse dia saiu no jornal a lista dos premiados. E ele, lendo o jornal, viu que o Valden tinha sido premiado. Aí ligou pro Valden: Valden, você foi premiado? O Valden não sabia que ganhou como figurino. Ou seja, já não havia produção, as pessoas não sabiam nem para quem ligar para dar essa informação, né? Foi uma coisa assim, realmente, que foi uma história assim curiosa. A história do filme é muito curiosa. Mas enfim, esse documentário foi muito bacana, e uma das coisas que eu gostaria de ter colocado no documentário, e coloquei em parte, menos do que eu gostaria, era justamente ir à cidade de Rosário, porque esse filme foi gravado aqui no Ceará, foi filmado aqui no Ceará, em várias localidades, né? Teve aqui em Fortaleza, teve em Calcaia, teve no Crato, em Juazeiro, em várias localidades. E eles escolheram um distrito de de Milagres, né? Porque era um Rosário, o nome da cidade, aliás, do distrito é Rosário, que na época, em 75, era pouquíssimo desenvolvida, né? Eles acharam, assim, que poderia parecer com a Juazeiro do
da
século
XIX.
Da época de Padre Cícero. E realmente era um areal, né? Tipo assim, um arraial, uma coisa desse tipo. E foi lá que foi o grande set do filme. E eu, desde que eu soube dessa história, eu fiquei pensando, puxa vida, eu gostaria de ir lá, porque eu queria saber o que é que ficou do cinema lá, né? De repente, eles estão lá numa cidadezinha pequenininha e chega ali a equipe de cinema, aqueles profissionais, chega contando a história do Padre Cícero. Né, que não é qualquer coisa, e isso em 75, né? Aqueles atores que muitos deles eram conhecidos das novelas e de repente estavam lá. E eu tive essa oportunidade de ir lá, e para mim foi assim uma das maiores emoções nesse processo todo, foi ir para Rosário, né? Porque quando eu cheguei na igreja de Rosário, que eu entrei na igreja e que eu vi a igreja por dentro, que ela não mudou muito. Então, para mim, é como se eu estivesse entrando no set de filmagem, né? Foi, para mim, muito, muito legal. Eu já tinha assistido o filme diversas vezes, vi fotos e tal, e de repente eu estava lá dentro da igreja e depois procurando por perto, né, assim, entre os moradores, pessoas que pudessem contar a respeito do filme. Como é que foi o sentimento deles? Como é que eles pensaram isso? Se ficou essa lembrança, se não ficou essa lembrança? E eu tive uma curiosa surpresa.
E qual foi essa surpresa?
A gente não sabia direito para que lado a gente ia, né? Como é que a gente ia fazer. Então, eu saí com outra pessoa, o Valmir Paiva, que foi ator e também produtor do filme, que mora lá no Juazeiro. A gente saiu batendo nas portas, batendo palma nas portas, né, das casas, e dizendo, olha, nós somos de Fortaleza, nós viemos fazer um documentário sobre o filme do Padre Cícero. As pessoas, de repente, se surpreendiam. O filme? Aquele filme? O filme do Padre Cícero? Então, eu disse, opa, já sabe, né? A minha tia participou dele, minha mãe ou minha avó. Alguém tinha participado, tinha contado. Tinha uma cópia, alguém tinha uma cópia em VHS, não sei aonde. Tinha uma fita, não sei o quê. Eu fui parado, inclusive, com um rapaz da bicicleta, que ele parou, olhou pra mim e disse assim, o senhor quer que eu lhe conte o filme? Eu disse, não, eu não quero que você conte o filme. Eu quero que você me fale alguma coisa, se você viveu na época e tal. Aí a gente foi encontrando várias pessoas que participaram. Ah, eu fui penitente, ah, eu fui não sei o que, eu fiz não sei o que, porque foi uma equipe de figurantes imensa, né? Quase toda a cidade se envolveu no filme de alguma forma, né? Naquela época. E a gente dizia, olha, se você tiver alguma história, vá até a igreja que a gente vai estar lá. Quando a gente chegou na igreja, tava um horror de gente na porta da igreja, já sentado, o pessoal pegando cadeira para sentar na frente da igreja, e olhando as fotos que a gente tinha deixado lá, e dando nome para as pessoas das fotos, né? Porque eu tava com aquelas fotos que o Helder tinha mandado, nem o Helder sabia direito quem eram aquelas pessoas, ele saía tirando foto de todo mundo para poder pensar nos tipos do filme e tudo. E de repente eles estavam lá, ah, esse que é fulano, esse que já morreu, esse que é ciclano, esse que era um boiador, esse... Enfim. Aí você diz, puxa vida, olha só que coisa interessante. E várias pessoas fizeram questão de falar e a gente fez várias gravações, muitas delas não puderam entrar por causa do tempo, né? A maior parte dos moradores daquela cidade, daquele distrito, são agricultores, né? Então são pessoas assim com um pouco de instrução, mas a maior parte deles ainda lembra do filme, e o filme está ainda na cidade,
no
tomando conta da cidade, tá todo mundo sabendo, crianças, né? Então foi muito interessante, foi uma coisa assim emocionante mesmo essa saída para Rosário.
Tem muitas histórias curiosas sobre o filme. A que eu mais gosto é a história dos postes. Fala pra gente essa história, Neto.
Eles eram meio perfeccionistas, né?
E é uma história que tá no documentário.
Tá no documentário, tá no livro. Porque eles decidiram, né, pra poder ficar mais parecido realmente com a Juazeiro do século XIX, mandar tirar os postes das casas, né, da cidade, né? A cidade já tinha pouca iluminação, né? Aí você imagina que a cidade ficou às escuras durante semanas. Porque o pessoal queria fazer uma coisa, né? Então, houve uma discussão, porque alguns diretores diziam assim, não, mas não precisa, basta a gente fazer de um jeito aqui que não vai aparecer e tal, mas não, vamos tirar porque é melhor, porque a gente vai fazer, eles queriam fazer uma cena, que é uma das cenas que deu mais trabalho e que o Helder gostava muito também, que é a cena do casamento coletivo, né? O Padre Cícero chegou na cidade de Juazeiro e ele começou a moralizar os costumes, então ele não aceitava ninguém amigado, tinha que casar, as prostitutas, ele combatia as prostitutas, combatia a vadiagem, então tinha toda essa estrutura.
A bebida, né?
A bebida, o alcoolismo, então aí ele promoveu esse casamento, né? Todo mundo, né? Mulher, como é que ele fala? Marido é pra mulher é pra marido, e o marido não é pra cachaça, né? Uma coisa assim. Aí eles fizeram esse casamento coletivo, e era uma gravação com plano aberto, né? Então poderia aparecer os postes, então ele não queria. E eles conseguiram convencer o povo, né? Com muito trabalho e tal, pra poder tirar aqueles postes.
Que loucura,
e
né?
Eles acabaram topando, né? Mas foi pior depois, quando eles quiseram tirar a cruz da igreja.
Que aí ninguém deixou.
Que aí ninguém deixou, né? Tem um relato do Valmir Paiva, embora alguns outros dizem, ah, não, não aconteceu isso não. Mas o Valmir diz, olha, e o Valmir era muito ligado à população, porque como ele era da produção, ele é que tinha que conseguir todas as coisas, então ele chegava muito às casas das pessoas, né? Era das casas das pessoas. E de repente disseram pra ele, né? Olha, pois se mexer vai ter morte. Aí na cena da construção da igreja, que eles simulam que ele tá construindo a igreja, né? Então eles ficam lá cutucando a cruz, mas a cruz fica lá. Está lá até hoje, inclusive, né?
Que bacana. Neto, os DVDs podem ser adquiridos separadamente ou eles são vendidos junto com o livro? Explica pra gente.
É, existe um combo, né? Um pacote combo que custa R$60, que na realidade é um preço muito bom, porque é um livro de 328 páginas.
Uau!
É um livro capa dura, ele tá muito bonito, projeto gráfico criado pelo Núcleo Design Editorial da Fundação Demócrito Rocha, caprichou nesse livro, foi um livro muito querido. Aí você, nesse livro, você tem como anexo o roteiro original do filme, que a gente conseguiu graças ao Ricardo Guilherme, que já tem essa mania de museólogo, né?
De guardar as coisas.
Então ele guarda tudo. E ele guardou o roteiro. E nós não tínhamos outra versão, outra cópia. O roteiro dele. O roteiro que ele recebeu, ele guardou. E a gente colocou esse roteiro original. Colocamos o cartaz, o pôster, que esse pôster vai encartado. E qual é a importância desse pôster, né? Esse pôster foi feito, na época, foi muito primoroso em relação a esse filme. O que foi gasto em relação a ele, a dedicação. Então, eles contrataram o Benício, que é um dos maiores ilustradores e maiores cartazistas de cinema, né? Que a gente já teve. Ele já fez mais de 300 cartazes de cinema, inclusive todos os cartazes dos filmes dos Trapalhões, alguns posters de filmes de sucesso como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Beijo no Asfalto, A Super Fêmea, que lançou a Vera Fisch. Então, vários filmes ele fez. E ele fez o do Padre Cícero também. Então, é um pôster muito bonito. E como a história é justamente de resgate do cinema, da história do cinema, e eu sabia, e eu vi isso muito acontecer, pessoas que iam na fila do cinema, quando sabia que o filme ia sair de cartaz, para pedir o pôster, que ficava pregado, né, e tal. E para guardar, para colecionar, né. A gente vê muito isso. Até nas séries antigas, dos anos 60, 70, o pessoal na parede, aqueles pôster de cinema, né. Era um hábito do cinema. Né? Então eu disse, então vamos fazer um pôster do tamanho do original. Então é um pôster grande, né? Justamente por causa desse lado simbólico do sentimento, né? Em relação ao cinema. E o kit estojo, que são dois DVDs, onde um tem um documentário, que a gente fez de 45 minutos, falando sobre o filme, que tá muito bom também. E o filme original, que foi filmado em 75, com o trailer do filme, né? Que ele, inclusive, é bem curioso também esse trailer. Ele é bem diferente do filme, né? Foi feito depois e eles inseriram algumas coisas que a gente aproveitou para usar até no projeto gráfico do livro.
Interessante. Bom, então tá aí a dica. Você pode comprar, portanto, os dois separados, ou você pode aproveitar esse preço promocional e adquirir o projeto inteiro, que lógico que é o mais interessante para você, porque aí vem o livro, vem o pôster e vem os dois DVDs, o filme mais o documentário. Neto, é curioso, né? Um filme com um elenco de grandes nomes do cinema, uma produção caprichosa, um filme que custou muito dinheiro, né? Você até falou, foi o filme mais caro do ano, o primeiro longa-metragem do Ceará colorido. O que que explica, então, esse filme ter caído no ostracismo durante tanto tempo?
Eu acho que é o fato de estar aqui no Ceará.
Será?
Aqui no Ceará, é muito fácil as coisas caírem no ostracismo. Você falou aí do meu trabalho na época da Secult, né? Quando a gente recebeu o recurso para poder fazer a reedição de livros, aliás, a edição de vários livros, né? A ideia era fazer um resgate de obras literárias de importância. Eu me lembro que na época o secretário Otto Filho, ele exigiu que eu, olha, você tem que dar conta, você acha que você consegue, eu disse, consigo. Mas eu não tinha certeza se conseguia, não. Mas, né? A gente se esforça. Então, eu comecei a pesquisar, falar com algumas pessoas, nisso eu fui muito ajudado pelo professor Santos de Azevedo, né, que não poderia ter melhor consultor, né, e várias outras pessoas também que eu sabia que conhecia da literatura, que eu saía perguntando, né, e foi quando eu descobri o seguinte, que justamente aqui no Ceará, muitas das obras editoriais lançadas aqui no Ceará, nunca tiveram a segunda edição, e muitas delas na primeira edição foram lançados em 300 cópias, 300 exemplares, 500 exemplares. Então, por isso é que essas obras todas são tão raras. Então, eu fiquei assim, chocado, porque obras que são consideradas referenciais, que são marcos, eles também não tiveram uma segunda edição. Então, ou seja, o Ceará, ele é bom em esquecer. Ele tem essa facilidade de esquecer. Aí eu fico pensando que nós temos a UFC, que tem as edições UFC. Nós tínhamos a Casa de Juvenal Galeno, que tinha também uma editora, né, que fazia livros e tal. E muitos livros do próprio Juvenal Galeno não foram rodados também. É uma coisa estranha. Então, nós temos o Instituto Histórico, nós temos a Academia de Letras, e eles nunca trabalharam para poder rodar esses livros, né? E é impressionante. Eu não sei exatamente o que acontece com o Ceará, mas parece que nós temos essa, como o Firmino falou, desleixo com a memória, né? É uma coisa impressionante. E que hoje não está muito diferente, não. Continua esse desleixo, né? Eu, depois que eu saí da Secretaria da Cultura, eu não me lembro de outro livro que foi publicado por lá, né? Eu sei das dificuldades que lá tem, porque é uma equipe pequena, não existem pessoas qualificadas, especializadas. Por acaso, eu trabalhava com projetos gráficos de livro, trabalhava com a parte editorial e acabei fazendo. Mas não tinha ninguém para fazer. E hoje ainda não tem, né? Mas por que que não se incentiva mais projetos nesse sentido, né? Eu me lembro que quando eu lançava os livros, a gente fazia os lançamentos dessas coleções, eu me lembro que vinha os editores e dizia assim: ah, você faz isso porque você é da Secretaria da Cultura, porque ninguém quer comprar isso aí. Então a ideia é sempre essa: o povo não vai querer comprar isso aí, da mesma forma que o povo não vai querer assistir a esse filme, tá entendendo? Então é um problema cultural, na realidade é um grande problema cultural, esse Alzheimer cultural que nós temos, não é de agora não, é de muito tempo, e nós vemos isso também no patrimônio, etc, é em tudo.
Vamos combater esse ostracismo das obras, né, que são importantes para a história da nossa cultura, da cultura cearense. Bom, o Neto já escreveu o livro para o público adulto, para o público infantil, ele tem romance premiado, livro de contos premiados, livro de crônica finalista no Jabuti de Literatura. Ele já fez quadrinhos, já coordenou projetos sobre quadrinhos, vencedor do prêmio HQ Mix, já editou livros para a Secult, essas obras que são importantes dentro da literatura cearense e para a literatura brasileira, fez já excursão pelo cinema, que pouca gente sabe, ele começou também no cinema. Afinal, Neto, o que falta você fazer? O que falta você escrever?
Fazer muita coisa, né? Eu nunca aprendi a nadar. Por exemplo, nem dirigir, nem andar de bicicleta, nem fazer um bocado de coisa. Então, assim, falta muita coisa pra fazer. Mas, assim, pra mim, é realmente essa passagem aí pelo cinema agora, né, com o Padre Cícero, pra mim foi muito legal. Na época eu tive a oportunidade de viver esse universo aqui do cinema do Ceará, um pouquinho mais, e conversar com pessoas que são do cinema, né?
E você que fez cinema, que pouca gente sabe dessa história.
Pois é, eu tive uma passagem, inclusive foi quando eu larguei a minha profissão, digamos assim, porque minha graduação é em fisioterapia, né? Eu larguei começando no cinema de animação, né? Foi um curso que eu fiz na Casa Amarela de cinema de animação em 1995.
E você foi pro Maranhão.
E eu produzi um curta, foi o maior curta, porque todo mundo tinha que fazer filme de segundos, né? E eu fiz um de 2 minutos e 4 segundos, né? E participei dos filmes dos outros, eu fiz sonoplastia, botei trilha sonora, fiz um bocado de coisa no filme dos outros, né? E acabou que meu filme foi selecionado pra passar no Maranhão, no Guarda-Cê de Vídeo no Maranhão. Aí eu fui lá, conheci vários diretores de cinema, foi uma experiência bem interessante. Agora, quando eu voltei...
Não quis mais saber de cinema.
É porque dá trabalho, dá muito trabalho... E o retorno...
Mas que bom, né? Porque aí você veio pra literatura.
Pois
que
é.
Bom.
Mas antes eu passei pelos quadrinhos, né? E também nos quadrinhos não fiquei durante muito tempo. E agora eu tô fazendo os trabalhos, divulgando os quadrinhos por meio desses cursos, né? Que a gente teve a felicidade de ganhar o troféu HQ Mix no ano passado, por conta do curso básico de histórias e quadrinhos, que vai ser inclusive relançado agora. E agora tive a alegria de terminar com grande sucesso o curso Quadrinhos em Sala de Aula. Ou seja, a Fundação Demócrito Rocha, tá, a gente, por meio da UAN, está fazendo um bocado de trabalho lá interessante. E agora esse trabalho do Padre Cícero, que eu podia nem fazer, eu podia botar outras pessoas para fazer, mas eu achava que eu tinha essa dívida com esse filme, que essa história, na realidade, é de mais de 10 anos, né?
Ah,
quando eu soube a primeira vez, eu abracei esse padre aí. E tive a oportunidade de ir pra Juazeiro, né, pra apresentar esse material.
Com Romari e tudo.
Com Romari e tudo. E é muito bom a gente estar nesse universo, ver essa coisa acontecendo, né? E o Padre Cícero não dá pra você passar incólume ao Padre Cícero, né? O envolvimentozinho você tem, mesmo não sendo católico, você vê aquelas pessoas, a fé que eles têm, a certeza que eles têm, né? Que alguns dizem que a gente tem.
Isso mexeu com a sua fé, Neto?
Não, com a fé não. Mas assim, pra mim é interessante esse envolvimento das pessoas com o padre. Tem pessoas que só tem o Padre Cícero, né? Você vê as pessoas, claramente, você chega no Juazeiro, as pessoas dizendo, ah, meu Deus do céu.
Meu padinho.
Se não fosse o Padre Cícero, ele acredita que só pode chegar a Deus por meio do padre. Ou mesmo chegar a Jesus por meio do padre, né? O padre, ele passa a ser o interlocutor. E o fato é que acontecem os milagres que a gente sabe demais, né? Então, assim, é o santo, o grande santo popular, né? Um santo que não foi aceito pela Igreja Católica, até hoje está brigando, e o filme fala dessa briga, né? E eu achei, inclusive, muito legal que eu recebi uma mensagem do Rui Aguiar, que é o representante da Unicef aqui no Ceará, e ele fala, né, diz, olha, assistindo o filme e lendo o livro, eu percebi que a igreja é que fez esse Padre Cícero. Ele não poderia ser de outra forma. E a gente vê que é mesmo.
Essa peleja, né?
É, essa peleja que não acabou ainda, e é cheia de mistério, porque a história do Padre Cícero é cheia de mistério em tudo. Todo mundo que é envolto a ele era o Lampião, era o Benjamin Abraão, o Emmanuel Manuel, o Flor Bartolomeu, essa turma toda, são pessoas que têm todo um imaginário ao lado do Padre Cícero, então tudo é envolto em mistério, e que gera essas lendas, essas coisas que a gente ouve quando vai pra lá, pro Juazeiro, que é fácil as pessoas falarem. É difícil as pessoas não saberem a história do Padre Cícero, né?
É, inclusive pra gente que vive na capital e que tem um certo ranço do Padre Cícero, da figura do Padre Cícero, é a figura mais controvertida que a gente tem, sem dúvida, aqui no Ceará, e que merece, claro, essa leitura e a nossa atenção para esse trabalho sobre o primeiro longa-metragem colorido aqui no Ceará que trata da vida do Padre Cícero. Neto, eu tô chegando no final da nossa entrevista. Fala pra gente onde é que a gente pode encontrar o projeto Padre Cícero Filme, que é esse projeto que reúne livro, pôster, os dois DVDs, o filme e o documentário. Também onde é que a gente pode encontrar os seus livros. Divulga pra gente também na sequência o blog, a sua coluna no jornal, tá bom?
Bom, eu tenho um Facebook, Raimundo Neto, Raimundo com Y, Neto com dois T's, que eu tô sempre divulgando tudo isso. Todos esses meus trabalhos eu divulgo por lá, então é uma forma de encontrar. Também o meu blog, que é o Alma na Cultura, junto, né? Que é também, eu tô sempre divulgando esses trabalhos, essas promoções, lançamentos, né? Porque o do Padre Cícero eu já fiz bem uns 4, 5 lançamentos e vão ter outros,
e vai,
né?
Ter mais, que bom.
E geralmente a gente tá exibindo o filme, faz um bate-papo, a conversa, inclusive eu gosto de fazer isso, então de repente pode ser uma oportunidade para o ouvinte, se tiver algum clube de filmes ou grupo literário que queira fazer essa discussão, eu gosto de fazer, e não é muito difícil falar comigo, não. Pelo Facebook ou mesmo por meio do blog do Almanac Cultura. O livro, ele é vendido hoje, o do Padre Cícero, além de todos os meus outros livros, pela Livraria Duma, que é a livraria que existe dentro da sede do jornal O Povo. E se você quiser comprar sem ir para a sede do jornal O Povo, ou seja, na livraria fisicamente, você pode comprá-los também pela livraria virtual, que é livrariaduma.com.br. Livraria Duma, ou Dumar, com dois M's. .com.br, que você encontra, né, facilmente na internet, que eles fazem também venda pelo e-commerce.
E quem acompanha o jornal O Povo pode ler o jornal As Crônicas do Neto.
Os textos meus, que são publicados às segundas-feiras, de 15 a 15 dias, né? Sou eu revezando com o Romeu Duarte.
Todas as segundas-feiras, então, de 15 a 15 dias, você confere a coluna do Raimundo Neto no Jornal Povo. Tem aí o blog nas redes sociais, no Facebook e na Livraria Duma, lá na Avenida Gondomir 282, na sede do Jornal Povo, para adquirir os seus livros, né, a sua produção, o seu projeto editorial do Padre Cícero, e também, para quem não está na cidade, dá para adquirir pela internet. Coloca lá no site da Livraria Duma na internet e aí facilmente você encontra. Neto, eu quero agradecer demais esse bate-papo. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu da gente ter conversado um pouco mais sobre esse projeto que é tão rico, cheio de produtos interessantes, falando sobre cinema e literatura, essa dobradinha que a gente gosta muito. Em nome de toda a emissora, fica registrado nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, Lívia.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Raimundo Neto, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Padre Cícero nasceu no dia 24 de março na cidade do Crato, no Ceará, em 1884. Foi estudar na Paraíba, mas em 1865, com a morte de seu pai, voltou para o Crato e em seguida foi estudar no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde foi ordenado padre em 1870. 2 anos depois, foi designado vigário para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde começou um trabalho pastoral, com pregações e visitas domiciliares. Recuperou a capela, comprou imagens e ganhou a simpatia dos moradores, passando a exercer grande liderança na comunidade. Um milagre, ocorrido em 1889, transformou a vida do religioso e da cidade. Ao participar de uma comunhão geral na capela de Nossa Senhora das Dores, a hóstia sangrou na boca da beata Maria de Araújo. Logo a notícia do milagre se espalhou. 2 médicos foram chamados para examinar as provas e confirmaram o milagre. Fato que só fortaleceu a crença do povo. A cidade passou a receber peregrinos de vários lugares. Em 1894, Padre Cícero foi punido com a suspensão da ordem e acusado de manipulação da crença popular pelo Vaticano. Inconformado, sem poder celebrar a missa, foi ao próprio Vaticano em 1898 pedir revogação da pena ao Papa Leão XIII. Saiu de lá com a vitória, mas o bispo de Fortaleza não aceitou e pediu revisão do resultado. Sem poder seguir na carreira religiosa, entrou para a política e em 1911 foi nomeado prefeito. Participou da Revolta do Juazeiro em 1914, junto com grandes coronéis. A revolta foi motivada pela vitória de Franco Rabelo para governador do estado e a derrota de Antônio Pinto Ascioli. Padre Cícero, ao lado de Pinheiro Machado, Floro Bartolomeu e grandes coronéis da região, se uniram na luta e restauraram o poder da oligarquia Ascioli. E Padre Cícero foi eleito vice-governador do Ceará. Quando sua vida pública chegou ao fim, seu prestígio de santo deu grande impulso e com a sua morte a devoção popular aumentou. Padre Cícero Romão Batista faleceu no dia 20 de julho de 1934 em Juazeiro do Norte, no Ceará. Seu corpo está sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.